Informações 779-9812-9245.
Clube FM, Esporte na Clube.
Agora são 19:38.
Passadinha aqui no nosso WhatsApp, tem mensagem de áudio chegando. Vamos ouvir.
Boa noite, aqui é o Fernando Salô, manda uma pra mim aí que eu sou, gosto muito da área da Clube de Conquista, viu? Fernando Salô, Fernando Paulo Salô, mas já me bate pé. Eu gosto muito da área da Clube, eu assisto o programa direto, viu? Tô ligado todo dia. Uma boa noite.
Um abraço, Fernando. Obrigado pela audiência.
Com esse vozeirão, hein?
Futebol tá mais pra questão judicial do que realmente espetáculo. O professor Ademir, lá de Aracati, visitando. Vê aí, Gandula, mandando mensagem, né? Ele tem razão, né? Hoje tá mais judiciado, né? Do que jogado, né? Não é uma boa. Só mais uma, Jota, aqui rapidinho. Boa noite, amigo do Esporte Acordo. Botafogo sempre foi perseguido desde antes de CSAF. Hernani Nascimento,
perseguido?
Né?
Perseguido?
Ele tá falando, né? Eu acho que esse negócio de SAF é um negócio ainda a ser muito estudado, por isso que o Vitória tá certo. Eu acho que o Vitória tá no caminho interessante de valorizar primeiro a sua marca, de repente uma arena primeiro, entendeu, Gandula? Pra depois sair alguma coisa, se tomar uma decisão em relação a isso. Olha o Bahia aí, claudicando, mesmo sendo, né? Eu tava lá na Bahia na semana passada. E os torcedores do Vitória perturbando, né? Os torcedores do Bahia dizendo, olha, o Bahia perdeu, né, pro Cruzeiro, como todo mundo sabe, né, no sábado, à noite, né? O pessoal do Bahia dizendo, ó, se for reclamar, mande e-mail em inglês, viu?
É, você sabe por quê, né?
Que é pra mandar lá pro City, né? Então, tem que pensar direitinho antes de tomar essas decisões.
Jota,
mais mensagens de áudio chegando por aqui, vamos ouvir.
Boa noite aí, trio do Esporte na Clube. Esse aí é um integrante da equipe, tem que ser bom, né? Eu tô conhecendo a voz dele. Então, Marcos, você tava falando, vocês aí, falando no Fábio, 2010, 2009, o Fábio voou literalmente, levou o Cruzeiro à final da Copa Libertadores, perdeu no Mineirão de virada pro Estudiantes da Argentina. 2014, foi bem na Libertadores, bem na Copa do Brasil, campeão brasileiro 2013, e tava na... Resumindo, foi campeão também em 2014, mas após a Copa, não levaram. 2018, Fábio, bicampeão da Copa do Brasil, foi bem nas Libertadores, campeão contra o Flamengo, pegando pênalti, inclusive contra o Grêmio, contra o Flamengo, e contra o Corinthians, ganhou no Mineirão de 1-0, gol lá no Neoquímica Arena, 2-1. Aí 2018 não foi, 2022 não foi, não é agora que vai ir. Por que que eu não sei? Porque de goleiro, na minha opinião, não é pra ser cruzeirense, não. É o mais injustiçado na história do futebol. Goleiro. Teve outro ser muito injustiçado também. Injustiçado. Abraço, boa noite, João Ribeiro.
Também acho.
Viu? O Cabaleiro tá certíssimo. Fez todo um histórico aí bem apanhado dos desempenhos do Fábio, com detalhes, né? O Rogério Ceni teve um pouquinho disso, né? Acabou sendo campeão do mundo em 2002, mas era terceiro goleiro. Mas tinha opinião própria, né? Falava um pouquinho, né? Discordava da CBF e tal. E isso é meio que um sacrilégio, uma heresia, discordar dos papas lá da CBF. E eu não tô aqui cuspindo em prato nenhum, não. Eu estive por lá e vi como é que funciona. É por isso. E o Fábio é, sim, perseguido e injustiçado. E é o melhor goleiro em atividade do Brasil, mesmo com 45 anos.
Olha que o Fábio, desde a época do Vasco da Gama...
Ele tá falando aí, o Cabral falou. Deu todo o histórico.
Pela equipe do Fluminense.
Pela equipe do
Cruzeiro.
Vários
títulos. Segundo algumas informações, não posso afirmar, que o Fábio foi discriminado na seleção brasileira porque estava... praticamente para ser convocado, ele falou que não tinha interesse em servir a seleção, porque foi uma época que a seleção estava ruim. E aí ficou marcado.
Pode ter dado alguma bobeira, né? Vamos também inocentar quem fala besteira.
Outra injustiça também da seleção brasileira, algum tempo atrás, o divino, Ademir da Guia.
Seu Lopes.
Tantos bons jogadores, né? Que foram discriminados pela seleção brasileira.
Só não deu pra Fábio pegar aquela caneta de René, né? Sábado, no cantinho, né? E o pênalti do Cássio é bem batido também, né? Então, enfim, mas o Fábio é excelente jogador. fez ótimas defesas durante a partida, merecia estar na seleção. Fácil, até porque não tem nenhum outro comparado.
Seria bem melhor o Fábio do que o Everton na seleção.
Não tem nenhum, nem outro. Aquele Alisson é mão de quiabo, rapaz. Não tem nada.
Todos os três estão mal.
Alisson, mão de quiabo. Tá fora.
Eu chamo você, JB, mão de alface aí, ó.
Eu tô melhor que o Alisson, tô, não?
Com certeza.
Vamos lá.
Opa, boa noite, turma da Rádio Clube Esporte da Clube, Dr. Jonathan Batista, nosso amigo Marcos Ferreira e Zé de Oliveira, o Gandula. Amanhã o Bahia vai pra cima do Remo, lá no estádio no Belém do Pará. 3-0 para o Bahia. Simbora Bahia, simbora nós, Marcos Ferreira do Ibirapuera. Beleza!
3-0 Bahia?
Tava com saudade desse ai ai, né? Tomara, viu, Marcos? Mas é um jogo difícil. O estádio é o Mangueirão. Lotado, sem ingresso já.
E né? A preocupação.
O Remo é bem na frente.
Tá chovendo demais naquela região.
Ixi, graças a Deus, tenho uma sobrinha. Hoje morando em São, que mora em São Paulo, filha do meu irmão, professor Hamilton, a mais velha, Amanda, e que morou anos, fez uma espécie de um doutorado, ou algo parecido, lá em Belém do Pará. Ela dizia, meu tio, todo dia, 4 horas da tarde, chove. Todo dia. Você pode botar no relógio, parece Aracatu.
Olha aqui.
Aracatives, né?
O jogo do Palmeiras começou com quase 2 horas de atraso.
E ela dizia, todo dia, 4 horas da tarde, chove em Belém. Então, realmente... O jogo é de noite, né? Amanhã, né? 21h30, jogo do Bahia, né? Imagina até que conta disso a televisão passa, pelo menos aqui pra gente na Bahia. Jogo difícil, mas não, impossível. Mas com o campo chovendo, é bom pra quem tá se defendendo, né? Bom pra quem tá com a vantagem,
porque
o jogo fica truncado.
Tem que ser jogada só longa,
só
né?
Só direta, ligação direta, bola pro mato, né? Muita cera, muita falta.
E a água pune, o cara passa e a água prende a bola.
Bola fica.
Tem que ter muito preparo físico também, né? Pra correr com o campo molhado, então, enfim. Mas eu desempenhava bem, viu? Quando chovia, então parece que eu corria mais até.
Uma semana a gente ficou fora.
Parece que eu corria até mais. Vamos lá.
Boa noite, garotinhos. Tudo bem com vocês? Aqui é a Aline Campos do bairro Boa Vista. E aí tem sorteio hoje. E vocês já fizeram aquela trend lá que parece que o pessoal tá assistindo o jogo? Diz aí.
Como é, rapaz?
A trend? Que trend é?
Diabetes.
Que parece que o pessoal que tá assistindo. Ah, eu acho que é o seguinte: a gente escolhe um jogo para assistir, tipo Vitória e Flamengo. Ambos, cada um torce para um time, né?
Sim.
E a gente fica assistindo ali, gravando e comentando.
Ah,
é tipo isso.
Bacana.
Rapaz, 16
minutos, Internacional 0-0, Atlético 0, viu? Lá dentro do Beira-Rio.
Atlético é abusado.
Não brinque não. Cruzeiro é 21h30 e Fluminense também 21h30. Acho que eu vou arriscar ver esse Fluminense hoje 21h30, viu? De pijama, mas...
Será?
Toca e meia. Mas vou esperar pra ver, que vai ser interessante também.
Porque tem. Boa noite, Esporte na Clube. Vocês ficam secando o Flamengo aí quinta-feira, mas o Flamengo vai botar. Só vai botar só o time B. O Flamengo tem dois times, vocês estão sabendo, né? Vai botar o time B pra pegar a Vitória e vai meter uma goleada no Vitória. É o Paraíba do aplicativo. Tchau, obrigado.
E tem também essa mesma opinião, meu amigo Matheus, lá do B Sertanejo, que tá dizendo aqui que vai tomar meu dinheiro.
Eu vi ali no telefone.
Vai apostar, que vai tomar meu dinheiro. Você tem que pagar primeiro o que você tá me devendo, rapaz.
Cobrou no ar.
Tá me devendo.
Rapaz.
Tem que pagar o que você tá me devendo primeiro, depois você aposta. Mas se você me der um gol, a gente vai apostar. O Flamengo é Flamengo, não é? Ele tá com a vantagem, então me dê um gol que a gente aposta, não tem problema não.
Ô, Marcos, mudando um pouquinho para a seleção brasileira, a gente está sentindo a motivação dos torcedores e com o lançamento do álbum da Copa, viu? A procura muito grande de conquista pelas figurinhas.
Olha que
lá
legal.
Na banca 10 de novembro, ali perto.
Opa.
Do Senar, quem tá lá, à discussão,
Sim. Vendendo
muita figurinha. E os meninos chegam com os pais, papai, figurinha, e a gente só soltando figurinha. Então, se você tiver querendo comprar figurinha, banca 10 de novembro, ali na 10 de novembro.
Qual álbum você vende também, Gandu?
Álbum, vendo também, álbum figurinha.
Minha menina é interessante, a menina, né? Já,
e nós recebemos muitos álbuns e pra semana tá chegando o álbum.
É capa o mesmo álbum?
É o mesmo álbum, é universal. O capa dura, ouro, prata e bronze.
Tem desconto pra Rádio Clube? Tem, né? Claro, né? Tipo isso.
E os cromos pra você, dão lá as ordens, viu?
Então, beleza. Minha menina que me pediu esse negócio de áudio interessante.
Pronto, já sabe o endereço, banca 10 também.
Vou mandar ela passar lá com o cartão dela.
Com o cartão dela, é. Que isso, rapaz?
É o mesmo meu. Calito disse que vai dar vitória 2-0, viu? Tomara, Calito.
2-0?
É, vitória classificada.
O Flamengo não vai fazer nenhum gol contra o Vitória lá no Barradão?
Vai nada, Calito. Lucas Acanjo vai dar aquela bobeira tá que ele deu, não, viu? Boa noite, galera. Esporte na Clube, já estou ligado. Esporte na Clube, Gandula, JB Marcos. Hoje a resenha está completa. O Marco Jäger, agora vamos ver a sexta-feira. Alfredo Matos, do bairro Patagônia. Alfredo, que a dia de sexta aparece sempre uma agenda, rapaz, é meio complicado, mas vamos torcer.
Está tornando rotina, né,
vamos
Jota?
A gente já sabe, viu? Vamos torcer para dar tudo certo. Né?
Eu já separei, inclusive, aquela música, o que é que a baiana...
A Carlito não concorda, não. Diz que vai dar vitória 2-0. É meu placar também, viu, Carlito?
Vamos lá.
Perseguido sim, JB. Até o presidente do seu clube aí, o ano passado, queria interferir nas investimentos, na contratação que o John Tessa já tinha investido 600 milhões, né, no ano passado, queria interferir, né, igualmente estava esses dias aí interferindo em Pedrinho, em Vasco. E sempre é por árbitro, eu sempre acompanho o futebol aí direto. Esse negócio dele aí, judicial, aí interferir no campeonato brasileiro, pontos, perder pontos no campeonato brasileiro.
Ah, entendi, Hernani, entendi.
Também entendi agora.
Quem mais tá participando aqui, deixe-me ver.
19:49, campeonato da LCDT, nós tivemos no final de semana a boa vitória da equipe do Birigui, viu? Tá fortíssimo aí. Birigui, com Ramires, com Cleito, tem mais gente, viu?
Olha aí, Cleito Domingos,
Cleito Domingos.
Olha.
3-1 frente ao Vila City, o Vila City jogou um bom futebol, mas não aguentou muita pressão do Birigui, não. Depois tivemos Grêmio, um clássico, Grêmio 2, Maru 3, o Maru com muita gente e não pôde o Lietson jogar, né? Que está também na equipe do Maru, viu?
Olha aí.
Como está, viu? Tivemos também a equipe do Santos com a roupagem nova, venceu bem o Pedra Preta por 2-0 e tivemos o Jurema empatando com o Vila da Conquista em 2-2. Agora no Jurema, não sei, cada um tem uma opinião, não sei, né? O nosso amigo Silvio é um dos diretores do esporte, faz parte do esporte.
Sim.
E parece que ele está jogando no Jurema. Eu acho que não é de bom ouvinte,
não é.
Jogar um jogador pertence ao setor de esportes e disputar o campeonato da LCDT, mas esse assunto pra gente ver depois. E na vitória do Birigui, o Cleito jogou muito tempo na equipe do Vitória, né? O Cleito Domingos disputando o campeonato da LCDT, retornando às suas, suas origens, Cleito.
Bacana.
Sempre é bom, né? Tô muito feliz em retornar a conquista, na verdade. Como eu falei mais cedo, a gente levou o nome da cidade para alguns lugares que a gente passou e hoje a gente voltou aí para contribuir sempre para crescimento do futebol. Futebol amador, uma experiência nova, sempre bom estrear com vitória. Acho que conhecia poucas pessoas aí do grupo, a gente conseguiu fazer um jogo equilibrado. E vamos ver aí, vai dar sequência pra ver o que acontece.
Como é que fica a logística? Você está em Iquier, voltou pra Salvador, como é que vai ficar muito ruim você sair de Salvador pra fazer uma partida aqui?
É isso, na verdade coincidiu o dia das mães, né? Eu ia estar aqui pra passar o dia com a mainha e aí eu comecei com o pessoal, falei, rapaz, de antemão, primeiro jogo, a gente tá garantido porque eu voltar em conquista, já voltar aí com a mainha. E aí a sequência eu falei, a gente vê, vamos avaliar, não vamos fazer loucura, mas eu queria, eu falei mais cedo que enviei a alegria de painho, de alguns amigos que me mandaram mensagem, tá vindo acompanhar a gente aqui, eu acho que foi muito legal essa vinda aí pra jogar esse jogo e aí como eu falei, vamos ver o que vai acontecer pra sequência aí com essa logística.
Aí, a explicação do
felicidade, lembrando que ano passado, Leandro Domingues, né? Irmão dele nos deixou e foi um baque terrível, né? Eu já tive a oportunidade de estar com o Joilson, falar pessoalmente com ele, e é bom, né? Ele, mesmo estando em Salvador, vem aqui ver a família, a alegria, imaginem a...
E aproveitar, né?
A enorme alegria dos pais, né? De tê-lo aqui. E ele aproveitando para fazer o que ele gosta, né? Que é jogar futebol, né? Mostrar o seu belíssimo futebol, como mostrou no Vitória. Inter 1-0, gol de Borré. 22 minutos. 23 minutos. Atlético, bye bye, viu?
Tchau, até a próxima.
Até a próxima, total. Agregado 3-1. 1-0, gol de Borré, aos 23 minutos.
Agora são 19h53. O Juba concedeu uma coletiva. Inicialmente ele fala da péssima fase da equipe do Bahia. Fala depois do jogo contra o Remo e, por fim, da felicidade de ser lembrado para estar na lista dos pré-convocados.
Muito justo.
Entrevista. Bom, primeiro, tô muito feliz pelo momento que tô vivendo, sendo cogitado aí de tá indo pra seleção. Infelizmente, a gente vem passando por um momento difícil, né? Com certeza, a gente não queria estar nesse momento, mas... Como eu sempre falo, acho que pra gente conseguir mudar tudo isso, eu acho que é só com trabalho, né? A gente trabalhar firme no dia a dia. Se a gente chegar aqui pra trabalhar, até como o professor Rogério fala pra gente também, se a gente chegar cabisbaixo, se a gente ficar fazendo as coisas de qualquer jeito, não se entregar ao máximo, né? A gente não vai conseguir reverter isso. Então, tenho certeza que pra gente mudar isso tudo, a gente tem que se manter firme e seguir trabalhando. Bom, a gente sabe que o jogo não vai ser nada fácil, né? A gente viu, né, o que a gente enfrentou lá da última vez, né, o que a gente enfrentou aqui na nossa casa também. Então, com certeza, o professor Rogério, né, nos preparou da melhor maneira, né, tá fazendo tudo o que pode aqui para que a gente possa ir lá, né, dar o nosso melhor, né, nas condições que a gente tem, nas condições que o professor Rogério passou para a gente, né, para que possa dar tudo certo lá, né, a gente seguir acreditando, se Deus quiser, a gente conquistar o triunfo e a classificação. Bom, primeiro, né, você chegar a esse ponto, né, de tá sendo cogitado ali de ir para uma Copa do Mundo. Então, acho que isso é muito, muito importante na carreira de um jogador, né, tá representando seu país ali, né, tá concorrendo com grandes nomes, né, claro, né, a gente sabe da qualidade dos jogadores que nossa seleção tem, né, dos nomes que estão sendo cogitados para ir para a Copa. Então, só de você tá aí no meio desses jogadores é muito, muito importante, né, para sua carreira, né? Então, eu creio que tenho que dar o meu máximo aqui dentro do clube para quem sabe possa ter essa oportunidade de tá indo para a seleção mais uma vez.
Tá aí o Luciano Juba.
Ele que tinha meia de origem, né? O Rogério adaptou ele ali como lateral esquerdo. Ele se ouve bem, é hoje um dos poucos que se salvam ali na equipe do Bahia, né? Que não vem bem, né? Desencaixou completamente, né? Perdeu o rumo. O Rogério está aí tentando assumir as responsabilidades, tentando dar uma nova confiança à equipe. Acho que o Everton Ribeiro tem muita responsabilidade nisso. Não sei o que está acontecendo, não vem jogando nada, nem pênalti quer bater. Eu acho que o vestiário não está equilibrado. Mas fora isso, o Luciano Juba tem todas as condições de ir para a seleção. Não vejo nenhum lateral lá melhor que ele.
Não está jogando com
nenhum meu jogador melhor que ele. E se houver, como o Gandula já citou aqui no início da jornada, se o Ancelotti não entrar nessa pressão do preconceito com os jogadores nordestinos, o Juba não só seria convocado, como podia ser titular, inclusive da seleção brasileira, tranquilamente.
E o Jair Ventura, treinador da equipe do Vitória, batendo palmas, sorriso largo. Sabe por quê, JB?
Por quê?
Ele tem o retorno de Mateuzinho, Eric e do zagueiro Kaká. Três peças importantes para a equipe do Vitória, Marcos.
Esse Eric é uma pedra no sapato, viu?
Perfeitamente. Eles todos estavam fora, né? Uns por suspensão, outros por contusão. E vão precisar muito, né? Porque fora, brincadeira fora. O Flamengo tem, além de ter a vantagem, é o Flamengo, vai completo. É jogo decisivo, né? Vale grana, vale classificação para a próxima fase. Embora o Barradão tenha um fator técnico muito favorável para a equipe do Vitória. Não só no retrospecto, mas uma pressão antes, durante e pós-jogo. O Vitória precisa ter sua equipe completa para tentar levar pelo menos para os pênaltis uma partida difícil. Quinta-feira, 9:30, no Barradão, jogaço.
E o que não será fácil para nem para o Flamengo, nem para a equipe do Vitória.
Não, jogo difícil.
Mas uma briga de rubro-negros, né?
É, com a vantagem do Flamengo, que venceu o primeiro jogo 2-1, até o empate serve.
Vai ser um jogo disputadíssimo.
Olha, né? A provável equipe do Vitória: Lucas Arcanjo, Natan Mendes, Ednilson, Luan Cândido e Zé Breno e Ramon. Baralhas: Zé Vito, Emanuel Martins, Renato Kaiser e René. A provável.
Pra frente,
o Flamengo, né? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Everton Araújo e Jorginho Carrascal, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro.
É, time titular, todo mundo briga de cachorro grande, fio desencapado, vantagem pro Flamengo, mas não é impossível pro Vitória, não.
19:58, posto Novo Paraíso, combustível e reformadora, recapagens de pneu com borracha Tipler, alinhamento e balanceamento, borracharia e churrascaria Novo Paraíso, delicioso churrasco diariamente, Avenida Presidente Dutra, ao lado da Convemba.
Mais uma passadinha, Jota?
Vamos lá, tem mensagem de áudio por aqui, vamos ouvir.
Clube, que a tia da Ponte Preta. Rapaz, eu queria saber em que mundo esse Marcos Ferreira vive. Comparar o Vitória com o Flamengo. Um time que tem 150 anos, nunca ganhou nada. O Vitória nunca ganhou nada. Pelo amor de Deus, moço, para de sonhar. Que torcida iludida essa do Vitória, coitado. Pelo amor de Deus, moço. Você deu sorte no Maracanã ter tomado um 5 lá. Pelo amor de Deus. Aí joguei uns 3-1, 4-1 pro Flamengo aí, quinta-feira. Com o time B, né?
Bora ver. Bora ver sexta-feira. É 11 contra 11. Bota o Nando aí pra ver o que é que o Nando acha.
Vamos lá.
Bota o Nando aí pra responder a ele.
Boa noite, meu querido JB. Boa noite, Gandula. Boa noite, Marcos Ferreira. Boa noite a todos os ouvintes do Esporte da Clube. Marcos, deixa de agonia, Marcos. Pode apostar com o amigo aí. Pode apostar que vai dar vitória. Vitória ganha essa partida tranquilamente. Entendeu? Sem complicação nenhuma. O Flamengo não sabe a atmosfera que o espera. Vai ser uma loucura aquele barradão. Vai estar em chamas, literalmente. Vai ser uma final para o Vitória. Que os torcedores já estão tratando como uma final. E vai ser. Entendeu? E o Vitória vai sair classificado. Logo quando saiu o sorteio e deu o segundo jogo na casa do Vitória, eu falei: se o Vitória não for goleado no primeiro jogo, a gente tem chance clara de classificar. E vamos se classificar. Um abraço. Sexta-feira eu tô aqui, independentemente, viu? Perdendo ou ganhando, vou estar aqui falando e quebrando o pau ou então festejando. Um abraço a todos vocês.
Tá aí a resposta do Nando aí. É essa aí, o jogo vai ser pau a pau. E acho que a atmosfera vai ser essa mesmo, vai ser um verdadeiro inferno para o do Flamengo, vai então ter que se preocupar em jogar bola. Tem bons retornos na partida, Nando. E vou seguir seu conselho, vou chamar o meu amigo TT para apostar amanhã. Isso aí me incentivou para ver se ele me dá pelo menos um empate para a gente ter uma gracinha, né? Brincadeira à parte, vai ser um grande jogo. Esperamos apenas que o juiz não empenhe, né? Não favoreça ninguém.
É Klaus, né?
É. Ele não empenhe pro lado nenhum, tem a personalidade e apite um jogo normalmente e ganha aquele que passe de fase, o que for merecedor é o que a gente quer.
Pra fechar.
Boa noite, JB, boa noite, Marcos, boa noite, Gandula. É, Marco Jäger, quanto mais você fala aí que o Vitória vai despachar o Flamengo quinta-feira, é mais gol vai entrando lá contra seu Vitória, porque eles vão partir pra cima do Flamengo achando que vai ser igual no Maracanã, que eles deu aquela sorte de fazer aquele golzinho lá. Você vai ver a bagaceira quinta, viu? Depois você me fala, viu, seu Marco? Enquanto esses goleiros da seleção aí, você tá doido, moço? Leva o Fábio, leva o Everton e tira aquele Hugo Souza de lá. Aquele homem não existe, não, moço.
Tá, e a opinião de torcedor diverge sempre. Tô falando aí da opinião sobre os goleiros e em relação ao jogo do Vitória. É um jogo duro.
A disputa tá acirrada até aqui, hein?
Tá acirrada. E nós vamos falar muito disso amanhã ainda, com certeza. Vamos lá.
Jota.
Agora, 20:02, Esporte na Clube, no oferecimento do Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia, Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região, e Vic Park, o destino que vai conquistar você, 77998129245.
Amanhã não é sexta, não é quarta. Você vem amanhã, não vem mais?
Meião de semana, colado.
Você vem amanhã, não é?
Lógico.
Não é sexta, não, viu?
Meião de semana, rapaz.
Amanhã é tarde,
tranquilo.
Ai, ai. Será que volta sexta-feira?
Tranquilo, calma. Foi tudo certo.
A todos vocês, um abraço. Muito obrigado pela audiência. E agora vocês ficam com
Voz do Brasil.
Termina aqui. Esporte na Clube. Clube FM.
Progressistas unidos pela Bahia.
Quem é que apoia você, mulher, na sua batalha do dia a dia? Você trabalha, cuida da casa, cria seus filhos e ainda enfrenta a falta de oportunidades. Não é fácil dar conta de tudo sozinha. Por isso, o Progressista defende políticas públicas que ampliam a proteção social, garantam mais acesso e criem caminhos reais de autonomia para a mulher. Se isso faz sentido para você, una-se a nós.
Filie-se ao Progressistas 11. Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 350 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito. Pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. E com o cartão Atacadão, você parcela suas compras em 3 vezes sem juros. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas nas lojas, crédito sujeito a análise e aprovação.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. O futuro em suas mãos.
Clive, Hospital Veterinário 24 horas. Especialidades: oftalmologia, dermatologia, cirurgia, cardiologia, odontologia, oncologia, internamento 24 horas. Raio-X, ultrassom, exames laboratoriais, banho e tosa e muito mais. Clive 24 horas. Avenida Otávio Santos, número 16, bairro Recreio. WhatsApp 77988024586. Filial Clive Frei Benjamin, número 1970, bairro Brasil. WhatsApp 98865-5753.
Eu digo, dá pra ser sócio do Vic Park. Aí você pergunta, legal, mas quais as vantagens? Eu respondo, pra começar, sócios têm convites mensais, acesso à área VIP e descontos exclusivos. É ter um parque aquático incrível pertinho de casa, com a maior piscina de ondas do Nordeste, tubo águas, lazer completo e aquela sensação de férias todo fim de semana. Quer saber como se tornar sócio? É simples. Fale com a gente no 77-9812-9245.
Alô, chofé! Tá dando essa carona bacana aí pra gente, hein? Na hora de abastecer o seu bruto, posto e churrascaria Novo Paraíso. É economia no bolso e combustível de qualidade no seu bruto. Todo mundo abastece no posto e churrascaria Novo Paraíso, onde você tem churrascaria, lanchonete e também reformadora de pneus com borracha Tipler. Posto e churrascaria Novo Paraíso. Fica na BR-116, ao lado da Conveima, em Vitória da Conquista. Passa lá.
Pensando em reformar ou construir? O lugar certo é a Madeireira Sudoeste. Os melhores preços e condições de pagamento. Massaranduba, Guajará, pinos, cancelas, portas e janelas. Você encontra tudo na Madeireira Sudoeste. Avenida Brumado, ao lado do Batalhão. E Avenida Juraci Magalhães, ao lado do Shopping Conquista Sul. Faça o seu orçamento pelo WhatsApp 77 98826-5194. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região.
De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, com Luiz Carlos Dudé e Jason Dias. E aos sábados, das 9 às 12 horas, com Marcos Ferreira, Luiz Carlos Dudé e Jason Dias. Tem Forró da Clube, o forró tradição sem apelação. Oferecimento:
Prefeitura de Vitória da Conquista, exemplo para a Bahia. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeira da região. Clínica Ortoderme, Rua Expedicionários 414, Recreio. Direção técnica, doutor Aloísio Alan, CRM 14248. Frigosol, qualidade que se prova, confiança que se sente. Pilar Serviços Integrados, onde cada projeto encontra sua base. Sicoobi, mais que uma escolha financeira. Supermercados Jurema, lugar de comprar barato, no bairro Alegria e no bairro Jurema. Telefone 77-3024-4141. Ivan Cordeiro, um mandato a serviço de Vitória da Conquista.
Forró da Clube.
Drogaria Conquista Farma. Lá você encontra medicamentos e perfumarias com ótimos preços que cabem no seu bolso. Na Conquista Farma, você tem o melhor atendimento. Aferimos pressão, aplicamos injetáveis e medimos glicemia capilar. Você também terá acesso a medicamentos da farmácia popular com até 90% de desconto. Rua Olavo Ramos, número 2, Guarani. Diz que entrega o WhatsApp 77999322904. Drogaria Conquista Farma. Um jeito simples de cuidar da sua saúde e comprar barato.
Progressistas Unidos pela Bahia.
Você talvez está cansado de promessa demais e trabalho de menos? A Bahia precisa de gestão pública que traga melhorias reais para a vida das pessoas.
Jequié hoje é outra cidade.
Jequié, ela foi praticamente reconstruída.
O Progressistas, com seu jeito de governar focado em trabalho, coragem e resultado, fez Jequié se desenvolver em todas as áreas e vai avançar por toda a Bahia. Se isso também é o que você deseja, una-se a nós.
Filie-se ao Progressistas 11.
Clube FM. Oh, Clube FM.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 12 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia: mais de 11 bilhões de reais no combate ao crime organizado.
O governo do Brasil lança plano com foco na desarticulação financeira e operacional de facções criminosas.
Presidente Lula destaca a união com estados e municípios para enfrentar a violência e garantir a segurança de todos os brasileiros.
O território será devolvido ao povo brasileiro de cada cidade e de cada estado.
E ainda, o governo do Brasil zera impostos de importação sobre compras internacionais, as chamadas taxas das blusinhas.
O imposto vale para importação de produtos de até $50, cerca de R$250.
E você vai ouvir também prevenção e controle aos incêndios florestais.
Novos equipamentos foram entregues para reforçar a ação no Cerrado e Pantanal.
Um investimento de 150 milhões de reais do Fundo Amazônia, Gabriela Noronha.
Os equipamentos entregues vão fortalecer a atuação em áreas de difícil acesso e reduzir o tempo de resposta aos incêndios no Cerrado e Pantanal.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Para combater o crime do país.
O programa Brasil contra o Crime Organizado conta com investimentos e financiamentos que ultrapassam os 11 bilhões de reais.
Entre as ações previstas está a asfixia financeira do crime organizado para atingir fluxos ilícitos e lavagem de dinheiro.
O programa Brasil contra o Crime Organizado conta com quatro eixos. O primeiro mira a estrutura financeira das organizações criminosas, como, por exemplo, a lavagem de dinheiro. Para isso, o país vai ampliar as forças integradas de combate ao crime organizado, que farão operações interestaduais de alta complexidade, como explicou o secretário nacional de Segurança Pública, Francisco Veloso.
O crime organizado, diferente de outros tipos penais, tem um objetivo muito claro. Claro, ele quer ter lucro. Para isso, nós temos as forças integradas de combate ao crime organizado em todos os estados. E nós vamos criar ficos nacionais. Abriremos em São Paulo, no Rio, no Nordeste, no Sul e no Norte.
Outro eixo busca melhorar a investigação de homicídios, com fortalecimento das polícias científicas, dos institutos médicos legais e da rede integrada de bancos de perfis genéticos. O último ponto busca desarticular o mercado ilegal que abastece as organizações criminosas, a partir do tráfico de armas, munições, acessórios e explosivos. O programa prevê a criação da Rede Nacional de Enfrentamento do Tráfico de Armas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima e Silva, ressaltou a importância da participação dos estados e municípios no trabalho conjunto.
É fundamental que cada um dos agentes de segurança aqui tome o plano como seu. O programa é do Brasil. O programa não é só do governo federal. O programa é do Brasil e de cada um dos cidadãos para que nós possamos viver sem medo.
Presidente Lula destacou a união necessária para combater o crime organizado e disse que o plano vai devolver o Brasil aos brasileiros.
O território será devolvido ao povo brasileiro de cada cidade e de cada estado, para que a gente possa dizer ao mundo que muitas vezes o criminoso não é o pobre, não é o negro, não é o desempregado que está no bairro pobre. Muitas vezes o responsável está no andar de cima, engravatado, tomando uísque e zombando da nossa cara.
Para colocar o programa Brasil contra o Crime Organizado em prática, o governo prevê mais de R$1 bilhão em recursos diretos já em 2026. São quase 390 milhões para combater o fluxo de dinheiro ilegal, 330 milhões para reforçar presídios, 201 milhões para investigação de homicídios e 145 milhões para enfrentar o tráfico de armas. Além disso, será criada uma linha de crédito de 10 bilhões de reais para estados e municípios investirem em equipamentos, tecnologia e estrutura para as forças de segurança. Reportagem Márcia Fernandes.
E a gente segue falando sobre esse plano lançado hoje, mais especificamente sobre o eixo voltado às políticas penais.
Está prevista a criação do Centro Nacional de Inteligência Penal, além da aquisição de equipamentos, realização de operações nacionais e capacitação de servidores.
E para falar mais sobre o assunto, temos conosco ao vivo pela internet o secretário nacional de políticas penais, André Garcia. Boa noite, secretário.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Nazi Brum. Boa noite a todos os nossos ouvintes.
Secretário, no que se refere às políticas penitenciárias, o que o senhor pode falar para a gente sobre as medidas que serão adotadas e os investimentos que serão feitos, inclusive em presídios estaduais?
Bem, o nosso programa, ele teve uma premissa importante, que foi a orientação do presidente Lula e do ministro Wellington César, de também aproveitar o que vinha dando certo, experiências exitosas e programas do governo junto com os estados e o Distrito Federal, que já estavam funcionando e que precisavam de certa forma de maior robustez e maior aporte financeiro. Essa premissa, por exemplo, foi a que regeu o eixo 1, que trata de asfixia financeira do crime organizado, e isso teve e que teve como parâmetro a recente Operação Carbono Oculto, uma operação que foi realizada em parceria com a Receita Federal, Polícia Federal e o Estado de São Paulo, e foi muito exitosa porque atingiu fortemente a criminalidade organizada entranhada em instâncias de poder econômico que comumente não são atingidas em operações policiais. A mesma premissa nós usamos no sistema penitenciário, porque nós temos um modelo de excelência que é administrado pelo governo federal, que é o sistema penitenciário federal, seguro, rígido, que permite um controle e monitoramento de diversas lideranças criminosas no nosso país. São 5 unidades, 5 presídios federais estão espalhados pelo país e são administrados pelo governo federal. E a nossa pretensão é, após identificadas as unidades, os presídios nos estados que precisavam, porque abrigavam lideranças criminosas locais, precisavam de uma elevação do padrão de segurança, foi exatamente isso. Elevar o padrão de segurança para protocolos, treinamentos, capacitações e, importante, equipamentos de segurança similares ao que nós aplicamos nos presídios federais. E assim, isolar lideranças criminosas e não permitir que essas lideranças impactem na segurança pública do cidadão e da cidadã brasileira.
Secretário, uma das estratégias, como o senhor falou, é isolar essas lideranças criminosas. E uma das ideias é interromper a comunicação entre esses detentos. Como que está previsto nesse plano?
Bem, há um conjunto de ações que tem esse objetivo. Primeiro, reforçar, robustecer os protocolos de segurança nessas unidades dos estados, treiná-los, que é para aplicação de protocolos rígidos, semelhantes ao que são aplicados no sistema penitenciário federal. Não há incidência, para que o nosso ouvinte, também quem está nos vendo aqui pelas redes sociais, não há incidência de celulares nem de objetos ilícitos nas penitenciárias federais. E nós queremos isso em todas as penitenciárias que nós escolhemos como mais sensíveis em todos os estados. Não queremos objetos ilícitos, não queremos celulares e não queremos nenhum tipo de droga ou arma branca ou qualquer outro tipo de artefato que seja utilizado contra os policiais penais, contra a sociedade. E essa foi a premissa, como disse, que foi implementada, que está sendo implementada, que será implementada com o nosso programa Brasil contra o Crime Organizado. Além do treinamento, nós vamos doar equipamentos que vão elevar o nível de segurança, treinar os policiais e servidores também para a utilização desses equipamentos. Por exemplo, eu posso dizer aqui, drones modernos para vigilância, kits de varredura eletrônica que vão permitir levantar onde há aparelhos eletrônicos ligados ou desligados, celulares em presídios, identificar onde estão esses celulares e retirá-los das celas, se for o caso, aparelhos de raio-x, scanners corporais, e também o governo federal, de forma inédita, vai realizar a contratação de bloqueadores de celulares e vai com essa contratação disponibilizar para que os estados possam, nas unidades, aplicar essa tecnologia de silenciamento de comunicação. Então, além disso, nós vamos realizar operações programadas, que são operações voltadas para identificar esses equipamentos, esses aparelhos eletrônicos nessas unidades e retirá-las, que são as operações modo avião, que nós denominamos assim, usamos um equipamento que permite o rastreamento de aparelhos eletrônicos, que são equipamentos nossos aqui da Secretaria Nacional de Políticas Penais e da Polícia Penal Federal, e também a Operação Multi, que é a operação organizada com os estados para retirada desses celulares e de qualquer outro material ilícito que esteja nas prisões. Ou seja, vamos atuar com inteligência, equipamentos, treinamento e operações policiais intensas, de modo a não permitir que haja comunicação desses presídios, de indivíduos custodiados nesses presídios, para além dos muros das unidades penais.
Secretário, como é que vai funcionar esse Centro Nacional de Inteligência Penal? Ele vai ter ações integradas aí com todos os estados?
Exato, ele vai nos ajudar, inclusive, na coordenação dessas operações que hoje nós coordenamos aqui diretamente da Secretaria, as operações Multi e Modo Avião, que são operações nacionais realizadas em diversos estados ao mesmo tempo. Vai congregar também policiais penais das diversas polícias estaduais, vai permitir um maior fluxo de informações num modelo muito semelhante ao que se chama de centro de fusão de informações, ou nos Estados Unidos conhecido como Fusion Centers, que são centros em que estão todas as agências policiais, no nosso caso, todas as polícias, representantes de todas as polícias penais, inclusive a federal, que vão conviver, trocar informações, coordenar operações e dar um dinamismo maior às ações no ponto de vista nacional.
Então tá ótimo, secretário. É uma área muito importante e o governo está de olho nisso, então, né?
Exatamente, é uma área fundamental para a segurança pública do cidadão brasileiro, né? É onde tudo começou, porque as organizações criminosas surgiram nos presídios e vão terminar, porque a determinação do governo é essa: controlar e manter esses indivíduos isolados e não permitir que haja comunicação nem influência na vida do cidadão que vive fora dos muros dos presídios.
Bom, nós conversamos com André Garcia, secretário nacional de Política Penal. Secretário, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade, estou aqui sempre à disposição de vocês e dos nossos ouvintes.
O período de seca está começando na região central do Brasil.
E com ele vem o maior número de ocorrências de incêndios florestais.
Viaturas e equipamentos que vão ajudar no combate ao fogo foram entregues hoje pelo governo federal.
Os investimentos são do Fundo Amazônia e pela primeira vez serão aplicados nos biomas Cerrado e Pantanal.
Caminhões especializados no combate a incêndios florestais, caminhonetes 4x4 equipadas, sopradores e aeronaves remotamente pilotadas. Os equipamentos entregues nesta terça-feira vão fortalecer a atuação em áreas de difícil acesso e reduzir o tempo de resposta aos incêndios no Cerrado e Pantanal. O investimento total de 150 milhões de reais vem do Fundo Amazônia, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima, esse é o maior investimento já realizado pelo governo federal para ampliar o combate aos incêndios florestais. O ministro destacou ainda que a entrega vai agilizar o trabalho de combate ao fogo.
Cada minuto reduzido no tempo de resposta significa menos destruição ambiental, menos prejuízo econômico e mais proteção para a população brasileira.
Os equipamentos vão beneficiar os corpos de bombeiros militares do Piauí, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, além da Força Nacional de Segurança Pública e Brigadas Florestais. A medida faz parte da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, criada em 2024 e gerida pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O ministro da pasta, João Paulo Capobianco, lembrou que o governo também tem fortalecido o planejamento e alcançado bons resultados no combate aos incêndios florestais.
Atualmente, nós temos reuniões a cada 2 meses com os maiores meteorologistas do Brasil e do exterior para monitorar permanentemente os cenários de risco climático e de risco, portanto, de incêndios. Esse dado é traduzido em planejamento, é levado para a sala de situação e articula e organiza a ação do governo federal. Nós, em 2025, reduzimos a área queimada no Brasil inteiro em 39%.
Esse é o primeiro investimento do Fundo Amazônia em biomas fora da Amazônia Legal. O fundo, restituído em 2023, após 4 anos de paralisação, já aprovou mais de R$400 milhões para apoiar os corpos de bombeiros de 9 estados da Amazônia Legal no combate a incêndios. Reportagem Gabriela Noronha.
O presidente Lula acaba de anunciar que zerou os impostos para compras de até US$50 sobre compras internacionais online, tributos que ficaram conhecidos como taxa das blusinhas.
Segundo o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, essa medida só pôde ser anunciada após o combate ao comércio ilegal.
Isso só foi possível depois de um avanço muito significativo para regularizar o setor. O contrabando, que era uma marca presente nesse setor, ele foi eliminado. Agora um setor regularizado e continuará regular vai poder usufruir dessa isenção, dessa zeragem de tributação sobre esses produtos. Isso vai beneficiar a população mais carente, mais pobre, que utiliza muito dessas plataformas para adquirir produtos que são muito importantes para o seu dia a dia.
A mudança será publicada em edição extra do Diário Oficial de hoje e já passa a valer a partir de amanhã.
Estudantes com dívidas no Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, podem realizar a renegociação de débitos a partir de amanhã por meio do Desenrola FIES.
Os contratos em atraso poderão ser quitados com descontos de até 99% sobre o valor da dívida.
A expectativa é atender mais de 1 milhão de estudantes.
Pode participar do programa quem teve contrato firmado até 2017 e que estava na fase de pagamento em 4 de maio de 2026. A negociação pode ser feita até 31 de dezembro deste ano. A expectativa é que mais de 1 milhão de estudantes sejam beneficiados com refinanciamento. O Desenrola FIES faz parte do novo Desenrola Brasil, programa lançado pelo governo federal no início deste mês para reorganizar a vida financeira de milhões de brasileiros e ampliar o acesso ao crédito em melhores condições. A medida, no entanto, não prevê a utilização do FGTS para abatimento das dívidas, como acontece em outras renegociações do Desenrola Brasil. Outra vantagem é para os estudantes que mantêm os pagamentos em dia. O programa oferece a possibilidade de quitação integral do débito com 12% de desconto sobre o saldo devedor. Para facilitar o atendimento, todo o processo de renegociação será realizado pelos canais digitais do banco responsável pelo contrato. No portal do Ministério da Educação foi publicada uma matéria com o passo a passo da renegociação. Acesse gov.br/mec e saiba mais. Reportagem Talita Albuquerque.
E ainda sobre o Desenrola, mas desta vez para o agricultor familiar que está com as contas no vermelho.
O Desenrola Rural está a todo vapor com descontos de até 96% do valor da dívida.
A iniciativa quer melhorar a saúde financeira dos produtores rurais e facilitar o acesso ao crédito de olho na safra 2026-2027.
Nas praias de Tamandaré, no litoral do Pernambuco, Fabrício do Nascimento aprendeu a pescar com os avós e se dedica à atividade artesanal ao longo de 20 anos. Recentemente, decidiu aumentar a renda e investiu na criação de abelhas. Durante a pandemia, o novo negócio virou um problema e o que antes era investimento virou dívida, como relembra Fabrício.
E foi na época que eu comecei a tirar meu primeiro empréstimo, foi em torno de R$2.000. Tive os problemas no decorrer da pandemia, não tive condições de pagar.
Foi só no ano passado que Fabrício conseguiu a tão esperada saúde financeira nos negócios. O produtor rural aderiu ao programa de renegociação de dívidas do governo do Brasil. Os descontos permitiram que ele limpasse o nome e pudesse sonhar alto.
Quitei essa dívida, investi na minha área da pesca e na área da apicultura. Eu estou querendo um investimento maior. Meu sonho é fazer minha agroindústria, para a produção de mel também.
O sonho de Fabrício e de outros agricultores rurais pode se tornar realidade com novo Desenrola Rural. O programa permite renegociação e liquidação de débitos com descontos que chegam até 96% e atende quem tem débitos vinculados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Podem ser beneficiados agricultores familiares, assentados da reforma reforma agrária, pescadores artesanais, povos e comunidades tradicionais e cooperativas da agricultura familiar. A expectativa é que os descontos ajudem os produtores a planejar a safra 2026-2027, como explica a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli.
Nós conseguimos, no âmbito do Desenrola Brasil, reabrir um desenrola rural. Agora, nessa nova rodada, nós de novo temos condições muito favoráveis para essa renegociação. São descontos bastante convidativos para conseguir promover essa regularização das dívidas dos agricultores familiares. Nós esperamos que a partir do desenrola rural, os agricultores familiares voltem a acessar o crédito do Pronaf, estejam na produção de alimentos, participando ativamente da ampliação da nossa safra 2026-2027.
A adesão ao desenrola rural pode ser feita até 20 de dezembro de 2026. Para as dívidas do Pronaf ou contratadas junto a instituições financeiras, a regularização deve ser feita diretamente nessas empresas. Se o débito estiver na dívida ativa da União, é possível limpar o nome diretamente no site do Regularize. Mais informações sobre o desenrola rural, acesse gov.br/MDA. Reportagem Edinaldo Júnior.
E hoje a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, apresentou um balanço das ações voltadas ao setor.
Ela destacou as políticas voltadas às mulheres rurais, com a implementação de 110 mil quintais produtivos, que são espaços de produção diversificada de alimentos saudáveis, sementes e insumos, fundamentais para a soberania e a segurança alimentar.
A União Europeia retirou o Brasil da lista de países autorizados a exportar produtos de origem animal destinados ao consumo a partir de 3 de setembro.
Por meio de nota, o governo brasileiro informou que recebeu com surpresa a notícia e que tomará prontamente todas as medidas necessárias para reverter essa decisão.
O chefe da delegação do Brasil junto à União Europeia já tem reunião agendada para amanhã com as autoridades sanitárias do bloco.
O Brasil é o maior exportador do mundo de proteínas de origem animal e o principal fornecedor de produtos agrícolas ao mercado europeu.
Todas as informações sobre pré-natal, parto, puerpério, cuidados com o bebê, vacinação, alimentação, saúde mental e rede de apoio, tudo em um único lugar.
E agora disponível também pelo celular com mais praticidade e segurança.
É a nova caderneta brasileira da gestante, lançada hoje no Rio de Janeiro pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Márcia Silva de Araújo, de Planaltina, no Distrito Federal, está grávida de 4 meses. É a sua terceira gestação, mas ela ainda toma todos os cuidados necessários nessa fase. As vacinas estão em dia e todo mês tem consulta de pré-natal.
Saiu de uma, já tem outra no outro mês. E é um momento muito delicado, que a mãe tem que ser acompanhada, sim. Você tá gerando um bebê, você tem que ter uma assistência da família e do posto de saúde. Eu acho muito importante.
Para facilitar e ampliar a organização de exames de pré-natal e dos cuidados com as mães e seus bebês, o Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira a nova caderneta brasileira da gestante. A versão reformulada do documento reúne todas as informações da mulher desde a gravidez ao pós-parto. Outra novidade é que o conteúdo da caderneta agora vai estar integrado com o Meu SUS Digital. Tudo na palma da mão, para garantir um atendimento mais qualificado a gestantes, de acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Nós temos 85% das equipes de saúde da família no Brasil inteiro que usam já o prontuário eletrônico do Ministério da Saúde. Então, a expectativa é que ele fique na mão da gestante, na mão dos profissionais de saúde, como se fosse a verdadeira bíblia da gestação, do cuidado das mulheres no nosso país.
O documento também traz informações de cidadania, como saúde mental, luto materno e parental e violência obstétrica. E tem espaço para registros específicos sobre o acompanhante, métodos de alívio da dor, posições para o parto, procedimentos a serem evitados e rede de apoio. Maria Silva de Araújo, do início da matéria, aprovou a novidade.
Vai melhorar bastante no sentido de facilitar a nossa vida.